temas. Eu estou dando início agora a uma série de mensagens, juntos. Este é o tema da série de mensagens que eu estou começando hoje. E a primeira mensagem tem como título Juntos em Comunidade. Juntos em Comunidade é o tema da mensagem de hoje. Agora sim, pode passar a próxima tela. Pode passar a próxima tela. Não. Passa a próxima tela, Danilo. Isso, é isso aí. Esse é o tema da mensagem de hoje, Juntos em Comunidade. Infelizmente, eu tenho percebido que muitas pessoas estão perdendo o rumo, estão perdendo a direção, o prazer de viver, o sentido da vida, porque a minha leitura é que eu tenho percebido muitas pessoas se isolando, com dificuldades para se reunir, para estar em ambientes coletivos como este, e acabam vivendo apenas para si. Olha, quantas pessoas poderiam estar aqui hoje conosco, neste primeiro domingo do ano, e não estão? Algumas por razões óbvias, justas, mas outras não, porque estão tendo dificuldade em se relacionar. Parece que durante a pandemia, por, claro, necessidade, nós precisamos ficar mais isolados, restritos, parece que pessoas se acostumaram a ficar sozinhas, perderam a vontade, o desejo de estar juntas com as outras. E esta decisão que as pessoas tomam de ficar sozinhas, chega um momento que, inevitavelmente, elas começam a se perguntar: o que estou fazendo com a minha vida? Por que estou aqui? Por que existo? Qual a razão da minha existência? O que estou fazendo? Será que a minha vida faz sentido? Será que depois que eu partir, vou deixar algum legado, alguma boa lembrança? Qual o meu propósito? Qual o objetivo principal da minha vida? Porque o isolamento gera na pessoa uma série de reflexões. E ela perde o sentido, a graça de viver. E para todas essas perguntas, há uma explicação. O principal propósito da criatura humana é adorar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Vivemos para servir a Deus e para desfrutar da sua presença para todo o sempre. Nosso relacionamento com Deus começa a existir e fazer sentido quando nós nos aproximamos da sua palavra, a Bíblia Sagrada. A partir do primeiro livro, o Gênesis, e a partir das três primeiras palavras, você sabe quais são as três primeiras palavras da Bíblia? Você sabe quais são as três primeiras palavras da Bíblia? No princípio, Deus. No princípio, Deus. Essas três palavras da Bíblia tratam da eternidade do nosso Senhor. Eu conheço uma frase de uma autora norte-americana sobre a autenticidade, unidade, coerência das Escrituras Sagradas, que é a seguinte: se você acha que Gênesis 1:1 é crível, ou seja, que se pode crer, acreditável, nada do que vem depois dele é inconcebível. Ou seja, se nós cremos que Deus é eterno, a partir de Gênesis 1:1, tudo que está escrito após Gênesis 1:1 é perfeitamente cabível, compreensível, realizável. Tudo que está na Bíblia é verdade. Ora, gente, a Bíblia é um livro tão importante. Nós não temos, por exemplo, um pré-Gênesis. Não existe um livro chamado Antes do Princípio. A Bíblia não tem introdução. Deus não foi criado. Ele é eterno. Ele é transcendente. Antes que tudo existisse, ele já existia. No princípio, Deus. Isso praticamente resume todos os aspectos da nossa existência. Antes das galáxias, das estrelas, dos planetas. Ele já existia. Antes das montanhas, oceanos e rios existissem, ele já existia. Antes dos animais pré-históricos vagassem pela terra, ele já existia. Antes que os seres humanos vivessem e procriassem, Deus já existia. E tudo o que vemos é que Deus é um ser incrivelmente criativo. No princípio, Deus criou. E a palavra criou é a quarta palavra da Bíblia. E eu acho incrível a capacidade que Deus tem de criar as coisas. Ele criou os animais. E olha, observem a diversidade de Deus ao criar os animais. Ele criou todos os animais terrestres, aquáticos, aqueles que voam. Deus foi tão criativo quando criou os animais, essa diversidade de espécies. Por exemplo, quando Deus criou na minha mente aqui, deixa eu viajar um pouquinho nessa mente criativa de Deus. Quando Deus criou o cavalo, ele gostou do que criou. Aí ele pegou um cavalo, pensou assim, por que não esticar o pescoço desse cavalo? Ele criou o quê? A girafa. Deus criou a girafa. Ele criou um cachorro. Aí eu acho que ele criou um cachorro, que é a minha raça preferida. Não é o Yorkshire? Cadê minha filha? Não é o Yorkshire. É o pastor alemão. Aí ele achou o pastor alemão muito robusto, muito sério. Aí pensou assim, por que não criar um cachorro engraçado, que fica por aí rindo para as pessoas, dando gargalhadas? Ele foi e criou a hiena. Concorda comigo que Deus é criativo a esse ponto? Criou um cavalo. Criou um cavalo preto. Por que não colocar umas listras brancas? Ou criou um cavalo branco? Por que não criar umas listras pretas? Aí ele criou a zebra. Criou um bicho preguiça. Achou um bicho preguiça engraçado. E pensou assim, por que não esticar esse focinho desse bicho preguiça? Aí ele criou o tamanduá. E por aí foi. Estão gostando, criança, da história? Aí foi essa criação de Deus, essa criatividade do nosso Deus. Quanta criatividade, quanta diversidade, quanta originalidade. Mas vemos também que Deus é infinitamente poderoso. No princípio, do nada, Deus criou todas as coisas. E quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, está declarando de forma inequívoca que Deus criou tudo que existe. Eu estava hoje à tarde lendo o meu sermão, pensando nessa questão de Deus ter criado tudo. Um dia isso aqui, esse espaço que nós estamos, num estalar de Deus, através de uma palavra de Deus, foi criado. Esta terra que pisamos um dia, ela passou a existir por causa da palavra de Deus. Deus criou todas as coisas. A cada período de tempo que Deus, pela palavra, ia criando todo o universo, as galáxias, o sol, a lua, as estrelas, os mares, as montanhas, os rios, o firmamento, todos os animais terrestres, aquáticos, aéreos, enfim, todas as coisas, tudo isso foi uma preparação para o seu mais importante preparo, para o seu mais importante projeto, a sua criação mais reveladora, meninas dos olhos do Senhor. Deus deixou o melhor da obra para o último dia antes de descansar. Essa criação seria diferente de todas as outras. Do pó da terra, preste atenção, moldado pelas mãos do Criador. Deus soprou no homem o fôlego da vida. O fôlego da vida. Mais do que isso, as digitais do Senhor estavam na obra criada. O homem recebeu a própria essência do Criador. Do homem criado, formado do pó da terra, Deus formou a mulher. Mais uma vez, as mãos do Criador completaram a obra. No nosso corpo estão impregnadas as digitais do Senhor. A nossa alma vive, é alimentada por causa do sopro divino que recebemos de Deus. Ainda que estruturalmente distintos, homem e mulher, ambos eram homem, raça humana, ser, indivíduo. A humanidade, para procriar e encher a terra, dependia do homem e da mulher. Daí, entre o quinto e o sexto dia da criação, Deus parou, refletiu, num gesto deliberado e planejado, como está escrito lá no livro Design Divino. Deus criou, ao pensar o homem, ao criar o homem, ele parou e pensou e disse, façamos o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Passa a próxima tela, por favor. Isso. Vamos ler juntos esse texto? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quero que somente as vozes femininas, por favor, leiam juntas. Agora as vozes masculinas, vamos juntos, lá homens. Todos juntos, mais uma vez. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que você percebe de diferente nessa expressão divina? O que você percebe de estranho, de incoerente aos olhos dos gramáticos nessa expressão divina? O verbo e o pronome. O verbo e o pronome. Concordam comigo? Deus disse, façamos o homem conforme a nossa. Quem façamos? Quem era o nós? Se apenas Deus, apenas entre aspas, Deus estava ali presente no ato criador. Gente, aqui nós encontramos o fundamento bíblico para a vida em comunidade. Deus é, ao mesmo tempo, singular e plural. Note a repetição da primeira pessoa do plural. Na língua original do texto, o hebraico, há um interessante e intrigante jogo de palavras com uso de termos no singular, no versículo 27, criou. E no plural, façamos. Volta a antiga tela, por favor. No, criou, no versículo 27, no plural, façamos, no versículo 26. Considerado aí a primeira poesia da Bíblia. A primeira poesia teve como autor o próprio Deus. Por que o plural entrou justamente nesse momento? Um autor chamado J. Lanier Burnes escreveu o seguinte. O plural nós tem sido explicado como... Agora pode passar a próxima tela. Presta atenção, Danilo, aqui, por favor. O plural nós tem sido explicado como representando as hostes divinas, ou plural de majestade, ou para denotar a pluralidade dentro da divindade. A criação divina da humanidade, a sua imagem e semelhança, parece sugerir que a humanidade existe como pluralidade também. Pessoas são macho e fêmea, em Gênesis 1, 27. Portanto, são seres sociais e plurais por natureza. Fundamentalmente, a pluralidade de Deus está refletida na pluralidade da humanidade como macho e fêmea. Passa a próxima tela, por favor. Pastor Timothy Keller e sua esposa Kate Keller, no livro O Significado do Casamento, explicam o seguinte... Não é mera coincidência linguística o fato de Deus dizer façamos o homem à nossa imagem, conforme está escrito em Gênesis 1:26. A única ocasião em Gênesis em que Deus se refere a si mesmo na primeira pessoa do plural é quando está prestes a criar o homem e a mulher. Vemos aqui um indício de que o relacionamento entre homem e mulher reflete os relacionamentos no próprio ser divino, ou seja, na Trindade. As relações entre o homem e a mulher revelam algo dos relacionamentos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí nós entendemos perfeitamente agora Gênesis 1, 26 e 27. O masculino e o feminino são parte da imagem de Deus no ser humano. E essa parceria e igualdade resultam na revelação da natureza trina de Deus. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança do Senhor. Mas como assim, pastor? Questão de criação, a imagem e semelhança de Deus. Como podemos levar a imagem e semelhança do Deus eterno? Que aspectos de Deus estão em nós? Devemos lembrar que nós não somos totalmente eternos. Cada um de nós teve um começo. Diferentemente de Deus, que não teve o seu início, ele sempre existiu. Todo ser humano existirá por toda a eternidade na presença de Deus ou na ausência de Deus. Uma existência é celestial, a outra existência é a infernal. Em Cristo existiremos com Deus para a eternidade. Cada um dos atributos de Deus está em cada um de nós, embora Adão e Eva fossem limitados. E quando nós estudamos o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos encontrar ali, a partir da queda do homem, alguns atributos humanos sendo deformados, desfigurados. Mas atributos divinos, ou alguns deles estão impressos em nós, como o amor, a justiça, a sabedoria, a verdade, e até mesmo a santidade de Deus também habita em nós. Todo ser humano, portanto, recebe ou recebeu as impressões de Deus. Mesmo que essa imagem tenha sido marcada pelo pecado, mesmo pecadores que somos, há em nós o amor, a bondade, a justiça, a misericórdia. E até mesmo parte da eternidade nós herdamos de Deus, porque em Cristo nós somos vivos para sempre. Mas é um atributo que nos torna mais parecidos com Deus. Percebam aqui que Deus é relacional. E nós também somos. Deus é comunidade e também somos. Comunidade é um termo amplo. Por exemplo, nosso bairro de Madureira é uma comunidade. É chamado de comunidade. A nossa igreja também é chamada de comunidade. Uma determinada área de um bairro mais desprovida de determinados recursos também pode ser chamada de comunidade. Existem várias comunidades. Existe a comunidade científica, a comunidade acadêmica, a comunidade médica, a comunidade surda. São vários termos ligados à palavra comunidade. Mas pesquisando na internet, eu encontrei que a raiz para comunidade é comum. Esta é a raiz principal da palavra comunidade, aquilo que é comum. Então, eu relaciono agora para vocês alguns significados da palavra comunidade. Passa a próxima tela, por favor. Olha só, um ajuntamento de pessoas com valores, atividades, localização, interesses, objetivos ou outros atributos comuns. Ou, uma outra definição de comunidade, um grupo local de tamanho variável, integrado por pessoas que ocupam um território geograficamente definido e que estão irmanados por uma mesma herança, seja cultural ou histórica. E uma outra definição da palavra comunidade, um agrupamento de pessoas que vivem dentro de uma mesma área geográfica, rural ou urbana, unidas por interesses comuns e que participam das condições gerais de vida. O termo comunidade, como disse, também é associado à igreja, que denomina qualquer forma de associação, grupo integrado, em que os membros encontram-se ligados uns aos outros por laço de simpatia, amizade, afinidade ou crença religiosa. Nesse sentido, então, entra a ideia de igreja, comunidade de crentes em Cristo. Nós somos salvos por Jesus e em Cristo nós nos reunimos neste lugar. Nós fomos criados para glorificar a Deus, ter comunhão com Ele e desfrutar desse relacionamento para sempre. Ou seja, estamos aqui, meus irmãos, juntos em comunidade. Nessa primeira mensagem da série, eu estou sendo um pouco mais conceitual. É uma série de 4 mensagens, começa hoje, termina no domingo 15, na parte da manhã. Eu quero trazer para vocês, então, um pouco desses fundamentos básicos de uma vida em comunidade. Eu quero meditar um pouco com vocês sobre os fundamentos básicos de uma vida em comunidade a partir de Gênesis, dos 3 primeiros capítulos. Em primeiro lugar, Deus existe em comunidade. Anote isso no seu coração. Deus existe em comunidade. Observe novamente o que está escrito em Gênesis 1, 27. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O Deus trino estava lá, existindo em comunidade, em relacionamento. Nós somos criados à imagem de Deus e Deus existe em comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre existiram em perfeita comunhão, num relacionamento íntimo. A divindade não estaria completa se todos os três não existissem simultaneamente, infinitamente e perfeitamente em comunidade. O mesmo Deus e único Senhor que se manifesta, se relaciona conosco, interage conosco, de 3 maneiras diferentes. Daqui rapidamente, eu não posso me aprofundar muito, sugiro que você participe da nossa escola bíblica, na classe de fundamentos bíblicos. Mas o Deus Criador, o Deus Salvador e o Deus Consolador, único Deus, que se relaciona conosco de 3 maneiras diferentes. Para alguns, compreender a Trindade é quase impossível. Sim, nós somos seres limitados, frágeis, pecadores, mortais. Mas entendam que Deus é transcendente, é eterno. Mas isso não significa que ficamos sem respostas e explicações. Gênesis 1:2, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, ou seja, a Trindade já existia desde a criação, apesar de não ser citada desta forma nas Escrituras, e você não vai encontrar o termo Trindade na Bíblia. Porém, a manifestação do Deus Trino você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse. O Deus Uno e Trino é um Deus que existe eternamente como três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aliás, alguns autores preferem, inclusive, a expressão triunidade, em vez de trindade. Triunidade. Dito de outra forma, Deus é um em essência e três em pessoa. E essas definições expressam três verdades cruciais. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Há apenas um Deus. E agora nós vamos encontrar, apenas para ilustrar, as manifestações da Trindade no Novo Testamento. Se alguém um dia perguntar, mas espera aí, a base bíblica para a Trindade divina, você vai dizer, sim, há. Lendo não só o Antigo Testamento, como também conhecendo o Novo Testamento. Passa a próxima tela, por favor. Apenas vou citar os textos, Mateus 3, 16 e 17. Quando Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Aí estão as três pessoas da Trindade no mesmo momento. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mateus 18 e 19, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Colossenses 1, 15 a 17, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Paulo aqui fala de quem? Paulo aqui fala de quem? De Jesus. João 1, de 1 a 3, passa a próxima tela, por favor. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. João aqui se refere a quem? A Jesus. João 14, versículos 10, 16 e 17. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Jesus aqui está falando de quem? Do Pai e também do Espírito. João 17, versículos 5 e 21. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus existe em comunidade. Primeira tese sobre essa ideia dos juntos. Deus existe em comunidade. Mas há um segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. É que nós fomos criados para viver em comunidade com Deus. Se Deus é comunidade, se Deus é o Deus trino e uno ao mesmo tempo, nós fomos criados para viver em comunidade com o Senhor. E é por isso que Deus criou eu e você, a sua semelhança. Ele não criou as estrelas e galáxias para estar em comunidade com elas. Ele não criou os oceanos ou os peixes para estar em comunhão ou em comunidade com eles. Isso seria panteísmo. A imagem de Deus não está em peixes ou cães. Por mais que eu goste muito do meu pastor alemão, Sansão, não está nos gatos que você, de repente, tem em casa. Sua imagem está em nós, somente em nós, somente nos humanos, para que pudéssemos ter comunhão com Ele. E o propósito para o qual eu e você fomos criados não foi para ganhar dinheiro, nem ter o emprego dos sonhos. nem comprar o que mais desejamos, nem viajar para os melhores lugares do mundo, nem alcançar fama e sucesso, nem assistir Game of Thrones. Vocês gostam dessa série? Nem jogar Minecraft, é isso? Assim que pronuncia? Não é da minha vibe, então tem que perguntar como é que se fala, é Minecraft? Nem assistir The Chosen, afinal, aliás, é uma excelente série para se assistir. Mas o nosso propósito não está nessas coisas. O único propósito para o qual eu e você fomos criados foi para estar em comunidade com Deus, em comunhão com Ele, se relacionando com Ele, conhecê-Lo, amá-Lo, apreciá-Lo e desfrutar da sua companhia para sempre. E este para sempre começa aqui. Por isso que é importante hoje, no primeiro domingo, no primeiro dia do ano, eu e você revermos a comunhão que estamos tendo com o Senhor, como minha esposa Maura disse há pouco, rever a nossa vida espiritual, o relacionamento que estamos tendo com o Senhor. Quantas horas ou quantos minutos você ora? Quanto do seu tempo você se dedica à leitura da Bíblia? Os termos imagem e semelhança contribuem juntamente para a ideia da Imago Dei, que é a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem do Deus Trino, ou seja, somos ao mesmo tempo, preste atenção, representantes e representação de Deus na Terra. Nós somos, preste atenção, representantes visíveis do Deus invisível. Como igreja, somos corpo do Deus incorpóreo. Nós somos o reflexo da pessoa de Deus, ou seja, somos a extensão da sua personalidade, intelecto, emoção, vontade, raciocínio. Significa dizer que nós devemos pensar como Deus pensa, agir como Deus age, falar como Deus fala, se relacionar como Deus se relaciona. Precisamos ser justos como Deus é, santos como Deus é, amoroso como Deus é e pacificadores como é o Senhor. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais ficamos parecidos com Ele. O Novo Testamento corrobora com a proposta de vida em comunidade com Deus. Romanos 8, 16, 17 e 29 já está aí na tela. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Filipenses 2, 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E finalmente, Efésios 5, versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos ser mais parecidos com Cristo. O Cristo humano e, ao mesmo tempo, o Cristo divino nos aproxima e nos faz imagem e semelhança de Deus. Em Cristo, através de Cristo, nós nos achegamos ao Senhor. Homem e mulher, de modo igual, têm em si a mesma imagem do Deus Criador, sustentador de todo o universo, do Deus Salvador, Resgatador e do Deus Consolador, o Espírito Santo. Terceiro lugar, as escolhas humanas quebraram a comunidade com Deus. Essa é a terceira ideia nesta mensagem introdutória desta série. As escolhas humanas, infelizmente, quebraram a comunidade com Deus. Meus queridos, tudo estava indo muito bem até o capítulo 2 de Gênesis. Até que veio o capítulo 3. Toda a dor e sofrimento que a humanidade experimenta e ainda experimentará, remonta à maior tragédia de toda a história. Quando o primeiro homem e a primeira mulher decidiram que sabiam mais, se desconectaram por um tempo do Criador e, ao fazerem isso, escolheram brincar de Deus e desobedeceram. E o resultado foi que toda a criação caiu. Poderia ser motivo, talvez, para uma outra pregação. E talvez você que estuda teologia no seminário, na escola bíblica, já se perguntou por que Deus permitiu que Satanás se materializasse em forma de serpente e seduzisse a mulher? Onde estava Adão quando sua esposa foi seduzida e enganada pela serpente? Outra pergunta que alguns teólogos tentam responder até hoje: o que Deus estava fazendo? Onde estava Deus quando permitiu que uma rebelião acontecesse no próprio paraíso, melhor, no próprio céu? A ponto de um terço das hostes celestiais serem mandadas embora do céu. São perguntas que os teólogos da eternidade não vão conseguir responder. Nós acreditamos tudo isto à soberania de Deus. Porém, quando, voltando aqui ao texto, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, Gênesis 3, versículos 6 a 10, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Queridos, logo após esse triste episódio, Deus decretou que toda a criação estaria sujeita aos sofrimentos e todos os dissabores da vida. E o preço da desobediência foi altíssimo. A criação quebrada, corrompida. Em apenas algumas páginas da Bíblia, logo na sequência, você vê que Caim assassina seu irmão Abel. Incerteza, a violência domina a terra. O ódio, o desamor. E aí vem as catástrofes naturais, inundações, guerras, fome, seca, doença, morte. Tudo consequência de Gênesis 3. O que Adão e Eva fizeram depois que pecaram, quando se aproximou de Deus, eles se esconderam, se envergonharam. Da mesma forma, temos até hoje nos escondido de Deus. Tem havido em nós uma separação entre nós e Deus. É por isso que experimentamos a solidão. Quantas pessoas se afastam da igreja, da comunhão com o Senhor, quando tropeçam e caem, justamente no momento em que deveriam estar na presença de Deus, se afastam e se machucam ainda mais. E é por isso que muitas dessas pessoas experimentam o vazio, o dissabor, às vezes uma relação superficial, um desejo de ser conhecido, de amar e ser amado. E nós sentimos uma profunda e duradoura a ausência de Deus quando mais nos afastamos dele. Porque, infelizmente, as nossas escolhas quebram a nossa comunhão com o Senhor. Isaías capítulo 58, a Bíblia fala sobre isso. Somos nós que criamos essa ausência, esse vácuo, essa distância entre nós e Deus. São os nossos pecados que impedem que Deus não nos ouça. Mas o braço dele nunca está tão distante a ponto de não nos alcançar. Deus sempre vai ao encontro do pecador que se arrepende. Nenhum de nós permanece em isolamento, em separação eterna, quando há de fato um arrependimento sincero e profundo. No âmago de quem somos há um vácuo, criados à sua imagem para que possamos estar em comunidade com ele, não podemos experimentar o próprio propósito para o qual fomos criados. Mas esse não é o fim da história. Há uma boa notícia, porque em quarto e último lugar, quero dizer para vocês que Deus agiu para restaurar a comunidade. Esta é a boa notícia do sermão inicial desta série. Deus agiu para restaurar a comunidade. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Esta era uma separação que não poderia ser reparada pelo esforço humano. O homem não poderia fazer nada para reparar o erro que ele mesmo causou. Por Deus ser extremamente misericordioso, e continua sendo, ele sempre vai criar uma forma, uma maneira do homem se reaproximar dele. Deus agiu de forma unilateral para restaurar o relacionamento perdido. Isso é o que a palavra de Deus, e que nós também chamamos de graça, favor imerecido. Graça é um dom de Deus, vem dele. E logo após a decepção de Deus ser demonstrada, Nós encontramos a primeira manifestação da graça de Deus nas Escrituras Sagradas em um versículo quase que escondido em Gênesis capítulo 3. Primeiro sinal de uma restauração de relacionamento quebrado apenas alguns momentos após a grande tragédia. Olha o que está escrito em Gênesis 3, 21. Está aí a primeira manifestação de graça nas Escrituras. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Disse há pouco que Deus foi o primeiro poeta da história. E agora eu digo que Deus foi o primeiro estilista e costureiro da história. Foi o primeiro a costurar um vestido, uma roupa, para que Adão e Eva pudessem vestir. Ele fez uma roupa para o homem e para a mulher. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual foi o custo desta roupa? Quanto Deus pagou para fazer a roupa de Adão e Eva? Qual foi o valor? Pensa comigo. A vida de um animal. Olha como a Bíblia ela cria conexões interessantíssimas. Um animal foi morto para fornecer o material para Deus preparar a roupa de Adão e Eva. Já pensaram nisso? Assim Deus exigiu que os animais no Antigo Testamento continuasse a ser mortos como uma oferta para lembrá-los de que o pecado deveria exigir um preço a ser pago. Mas muitos anos depois desse fato, houve alguém que fez o sacrifício final. O próprio Filho de Deus, que se entregou para ser morto pelos nossos pecados. Deus veio à terra, se tornou um de nós, viveu como nós vivemos, não pecou. Esta é a única exceção. Ele se tornou a cobertura, a roupa, o vestuário. Ele nos deu nova pele, uma nova identidade, uma nova essência, uma nova vida. Deus se entregou por nós na cruz do Calvário. O sacrifício final foi pago por Cristo. Por isso que hoje, à luz de Hebreus, nós não podemos mais fazer sacrifícios para termos os nossos pecados perdoados, porque Ele levou sobre si. Ele nos perdoa. E o sacrifício já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Já houve o derramamento de sangue final. Pela graça nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Deste Cristo que morreu e se entregou por cada um de nós. João 3,16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E finalmente, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo, a comunhão com Deus foi restaurada, e agora nós temos livre acesso ao Pai, através do Filho. A comunidade do homem com Deus foi novamente restaurada, precisou Deus descer, se humanizar, para que essa comunhão fosse com Ele novamente restabelecida. E essa foi a melhor notícia que o mundo já recebeu. É a boa notícia, boas novas. Isto é Evangelho. Você e eu fomos criados para existir em comunidade com Deus. Mas todo ser humano nasceu separado de Deus. E nada está realmente certo em uma vida até que essa comunidade seja restaurada. A nossa vida só fará sentido. Nós só viveremos uma vida plena se tivermos relacionamento com Deus. Se tivermos comunhão com o Senhor. Comunidade é o desejo de Deus para eu e para você. Comunidade com Ele e com o próximo. Quero terminar já chamando aqui os irmãos do backing, os músicos. Quero dizer que Deus é comunidade, o desejo dEle é que vivamos em comunidade com Ele e também com os outros, porque Ele é relacional. E a nossa vida e a existência só tem significado e importância quando temos relacionamento com o Senhor. Quero deixar para você hoje duas perguntas que farei nas próximas mensagens. A primeira é: o que Deus falou com você hoje? O que Deus falou com você hoje? Só você pode responder esta pergunta. E a segunda pergunta é: o que você fará agora? Que decisão você vai tomar neste momento a partir do que Deus falou com você? Antes da conclusão, quero deixar já o tema da próxima mensagem, domingo pela manhã, domingo próximo. A segunda mensagem desta série terá como título Juntos e comprometidos. Juntos e comprometidos. Eu quero encerrar orando com você, porque a minha palavra nesse momento, como encerramento, apelo, é para que você talvez refletir sobre a comunhão que você tem com o Senhor. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? E é muito natural que no início de um ano as pessoas façam compromissos, resoluções. Este ano eu vou orar mais, vou ser mais fiel à igreja, vou dedicar os meus dízimos, vou ler a Bíblia, vou orar. Ótimo, faça isso mesmo. Mas não deixe cair no esquecimento esses compromissos. Porque a comunhão com Deus se restabelece quando há em nós a consciência da mudança. Como disse ontem à noite pregando aqui. É entender as coisas velhas que têm que ser jogadas para fora. Lixo é lixo. Nós temos que pensar nas coisas novas, e não somente pensar, mas praticar as coisas novas. Colocar em prática realmente aquilo que nós desejamos que mude na nossa vida. E quem sabe você veio aqui hoje para entender o seguinte recado: você precisa ter comunhão com o Senhor. Precisa estar em comunidade com Deus. E nesta comunidade aqui que te abraça, aqui está o lugar para você estar. Nós vamos cantar um louvor, Melina e irmãos. Logo após eu vou orar. Porque quem sabe há pessoas aqui que precisam hoje confirmar uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Quem sabe alguém afastado percebe que é momento de restabelecer com Deus esta comunhão que às vezes você deixou para lá. Firme com Deus um compromisso. Se consagre diante do Senhor.